mais do caro amigo Eurípedes Fagundes Lima, que a Igreja Câmara de Vereadores de Anápolis homenageara-me com a comenda Dr. Henrique Antônio Santino. Eu perguntei-me o que é que eu teria realizado de enobrecedor para merecer tão elevada distinção. E fazendo uma análise, recordei-me da primeira vez em que estive em Anápolis, por volta de 1956, quando aqui se realizava um movimento espírita desenvolvido pelos jovens, Confraternização Brasil Central e Estado de São Paulo. Através dos anos, retornei à querida Anápolis e, de alguma forma, senti-me como seu filho, que morava noutra província, mas cuja ligação emocional era inquebrantável. Reconhecendo, no entanto, não merecer a homenagem, aceitei participar deste evento, quando deverei proferir uma conferência espírita para dizer aos corações anapolinos que eu dedico a homenagem ao Espiritismo, a doutrina que me encaminhou pela vida e deu-me dignidade. Aceito, porém, o carinho dos nobres vereadores que representam a população anapolina para escrever no âmago da minha alma o sentido de gratidão e afeto por essa terra querida. Particularmente, procurei saber de quem se tratava o Dr. Henrique Antônio Santino, e ao ler extratos biográficos desse ribeirão pretano do estado de São Paulo, que se tornou mais anapolino do que muitos que aqui nasceram no nobre torrão, é um dos exemplos de engrandecimento da pátria brasileira. Porquanto, havendo-se doutorado em medicina, ele transformou-a num sacerdócio de abnegação. E aqui na cidade, ele ergueu atividades incomuns para o homem político, para o cidadão de escola. Candidatou-se à vereança e foi eleito. Mais tarde, candidatou-se a deputado estadual. E graças ao povo de Anápolis, ele foi representar um torrão querido na capital do estado. Mais tarde foi eleito prefeito e a sua administração celebrizou-se pela honradez, pelo espírito de nobreza, pelo caráter diamantino. Então ele sentiu-se em condições de candidatar-se ao elevado posto do Senado, quando também foi eleito com honras e glórias. Mas o país atravessou o período de chumbo, o período da ditadura militar. Mulheres e homens nobres foram perseguidos de maneira inclemente pela ignorância. Democratas, como o Dr. Santino, experimentaram nas carnes da alma o opróbrio, a humilhação. Mas como todo poder totalitário é de breve período, quando veio o grito do ideal de liberdade, ao passar por esta cidade, uma comissão de anistia, ele e outros cidadãos nobres foram anistiados e receberam o prêmio justo da dignidade, reconhecido pelo governo federal por se tratar de uma personalidade ilustre. Com esse currículo admirável, o Dr. Henrique Antônio Santino é para mim um modelo que procurarei seguir, e onde quer que me encontre, terei a satisfação inenarrável de recordar-me do Brasil Central, o coração da nacionalidade, e da querida Nápoles, e esse anjo tutelar, que a bondade do vereador Assef Nabem escolheu para homenagear o seu pobre irmão e trabalhador da Seara de Jesus. Ao querido vereador, que tanto se empenhou, a nossa profunda gratidão. Ao nobre presidente e aos seus colaboradores, os demais edis, que me honraram com a unanimidade, a profunda gratidão que as palavras não podem traduzir. Mas posso asseverar que na pequenez da minha existência descolorida, saberei honrar o destaque desta comenda que me dignifica e me enobrece. Muito obrigado. Quando ele nasceu, é assim que começa uma reportagem na revista Seleções do Reader Digest dos anos 70. Eu senti uma emoção incomparável, porque a paternidade era o anseio máximo dos meus sentimentos. Meu filho recebeu o nome de Richard e se tornou para mim a razão primordial da minha vida. Eu morava então, escreve o articulista, numa das cidades próximas de Manhattan, em Nova York. Era corretor de seguros. E para proporcionar uma vida digna ao meu filho, eu lutei tenazmente para conseguir promoções que me levassem a postos de responsabilidade, com uma remuneração à altura do meu mérito. Meu filho era gorducho e cresceu com a espontaneidade da flor do campo. Quando ele completou 5 anos, mudamos-nos da cidade em que residíamos para uma outra que poderia oferecer melhores condições culturais e recursos sociológicos para o meu filho. Nessa época, eu já era encarregado de corretagens e o dinheiro entrava na minha vida com facilidade. Richard era a razão da minha alegria. Eu viajava a semana inteira e quando chegava ao lar no sábado à noite, procurava o meu filho. Passava com ele no domingo e na segunda-feira eu voltava às atividades estafantes da corretagem de seguros privados. Quando ele estava, portanto, com 5 anos, nasceu o meu segundo filho. A emoção não foi a mesma. E Richard desenvolveu-se de uma forma tão brilhante que, em breve, aos 14 anos, era um exímio jogador de beisebol. Era um jovem com 1,75 m de altura. Era um jovem portador de um corpo sarado, conforme os padrões da época. Ele havia dito a mim e a minha mulher que desejava estudar oceanografia, penetrar nos segredos do mar, descobrir a flora e a fauna marítima, especialmente nas Bermudas, a região em que as águas abissais atingem profundidade inigualável. E meu filho continuou crescendo brilhando o seu quarto. Era quase uma sala de investigação marinha. Vários aquários, peixes variados, conchas trazidas do Havaí e também de outras praias norte-americanas. De repente, tudo aconteceu. Aconteceu de uma maneira cruel. Quando eu voltei um dia de uma viagem, a minha mulher estava muito preocupada. E ela me disse: você necessita ter uma conversa com o Richard. Eu tenho a impressão de que o nosso filho está fumando marihuana. Porque fazendo a limpeza do seu quarto, eu encontrei um saco de supermercado com essa erva de odor desagradável. Esperei que ele viesse, e quando lhe perguntei o que era aquilo, ele respondeu que pertencia a um amigo. Era um amigo usuário, mas como seus pais eram muito severos, ele tinha medo de guardar em casa e pediu meu favor de trazer para minha casa. Não sei porquê, eu não acreditei. Então eu resolvi enterrar a erva em nosso quintal. Você deve ter uma conversa de homem para homem com o nosso filho, porque a droga está tomando conta da América e ninguém tem um sinal de identificação para a drogadição. Mas eu olhei para o meu filho, aquele porte de 1,78m agora, a sua complexão saudável, o seu rosto másculo. Eu não tive coragem de criar-lhe qualquer embaraço. Silenciei e deixei que o tempo se encarregasse de proporcionar-me a oportunidade que eu anelava. E isso aconteceu. Voltando de uma viagem, um mês depois, a minha mulher me disse: um raio terrível e fulminante desceu sobre a nossa casa em a noite de ontem e destruiu a minha vida. Richard está usando drogas. Eu recebi um telefonema na sexta-feira à noite do hospital regional, pedindo que me apresentasse em caráter de urgência. E quando eu lá cheguei, encontrei o nosso filho vitimado por uma overdose. Fizeram lavagem estomacal, conseguiram trazê-lo de volta à vida. Mas então eu olhei para o meu filho desfalecido e pálido e perguntei: meu Deus, o que é isso? Uma enfermeira, acostumada a lidar com jovens no fim de semana, disse: minha senhora, isso é droga. Seu filho é usuário de droga da pesada. Eu conheço todos eles. E uma ira terrível tomou conta de mim contra aquela mulher cínica que acusava meu filho. Mas era verdade. Era verdade. Trouxe-o para casa no dia de hoje, no sábado, mas ele não está em boas condições. Converse com ele. Eu meditei muito, eu amava meu filho e não tive coragem de conversar com ele. Menos de um mês depois, eu estava em casa no domingo, quando de repente o telefone soou e eu fui atender. Era o xerife do bairro. Meu filho havia saído com o meu carro. Ele ainda não tem condições legais para dirigir. E bateu numa garagem, derrubando-a. Então eu disse ao xerife: não se preocupe, eu pagarei todos os danos materiais. E ele me disse: não se trata disso. É que o seu filho não tem carteira para dirigir. Ademais, ele estava fora da razão. O senhor deve comparecer à corte para explicar o seu descaso na educação do seu filho. E eu fiquei arrasado. Então eu peguei o carro da minha mulher e fui buscar o meu filho, que estava agitado, visivelmente drogado, fora da razão. Ele blasfemava e ostentava o seu poder de classe média alta. Eu consegui acalmá-lo, trouxe-o para casa. Era um quadro desolador. Aquele filho que era a minha esperança, a quem eu havia dado tudo de melhor, e a minha mulher também, agora era um réprobo. Era alguém que dependia de drogas químicas. Mas isso não foi tudo. Naquele domingo pela manhã, ele amanheceu alterado. Devia ter usado droga. O telefone tocou e ele atendeu. Era um colega. Ele disse: irei dentro de 10 minutos. Então a minha mulher me falou: Rick, você não tem condições para dirigir nesse estado. Mulher, dê-me a chave do carro. Não posso, meu filho. Você ontem, há poucos dias, destruiu o carro de seu pai. Como ficaremos? Você não está em condições de conduzir. Mulher, dê-me a chave do carro. Para evitar um choque, eu resolvi descer ao basement, ao porão, para poder fazer qualquer trabalho que me distraísse. Então, quando eu estava ali, minha mulher desceu correndo e disse-me: nosso filho enlouqueceu. Então ele apareceu na porta e disse: mulher, dê-me a chave. Para poder tranquilizá-lo, eu disse: Rick, meu filho, não sou seu filho. Eu sou o resultado daquela noite que você a procurou. E então eu nasci, mas eu não sou seu filho. Então, intempestivamente, aproximei-me e dei-lhe uma bofetada na cara. Ele não reagiu, abriu os braços numa postura crística e disse-lhe: bata mais, covarde, bata mais. Então disse: Rick, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Eu quero o carro. E esta mulher vai me dar um carro. Então ele subiu. Subiu e no primeiro piso eu vi que ele arrancava as gavetas dos móveis da cozinha e atirava-os no chão. Então eu fui ao meu quarto e peguei um revólver. Eu tinha permissão de usar armas, porque eu carregava importâncias elevadas em cada viagem. Coloquei a arma no coldre e desci. A minha mulher tremia como varas verdes e ficou atrás de mim. Então meu filho apareceu na porta com uma faca de destrinchar pernil. Erguia a faca e eu disse: Rick, não avance, meu filho. Essa mulher irá dar-me a chave. Desceu o primeiro degrau, eu saquei o revólver. Rick, não avance. Atire, covarde. Atire. E quando ele ergueu aquele destrinchador de pernil e avançou, eu não tive dúvida. Disparei uma bala que se lhe alojou no peito, do lado esquerdo, e ele derreou da escada. Então passou a mão, viu sangue e pareceu voltar ao normal. Então olhou para mim com uma expressão terrível e disse: papai, papai. Eu pedi a minha mulher que subisse correndo, que chamasse uma ambulância, que chamasse a polícia. Coloquei o meu filho no colo, fiquei acarinhando-lhe a ferida do projétil, quando ele morreu nos meus braços. O médico chegou com a ambulância e o xerife também. Então o xerife examinou a cena do crime e perguntou-me: o senhor atirou para matar? Sim, eu atirei para matar. Eu não me incomodava que ele a mim me matasse, ou a minha mulher. Mas eu imaginei ele deslocado, dirigindo o automóvel no bairro residencial. podendo matar crianças, pessoas idosas, deficientes. Então isso eu não podia permitir. Atirei para matar. O processo foi instaurado. Abalou os Estados Unidos. E no dia do julgamento, em júri popular, eu estava no banco de réus. A cidade inteira estava ali presente. Emissoras de rádio, de televisão, periódicos. Todos estavam olhando o homem que assassinou seu filho. O juiz, depois de todas as inquirições, e depois de haver recebido dos jurados o veredicto, ele olhou, dobrou o papel e perguntou-me: eu gostaria de saber se você atirou para matar. A sua resposta não vai mais influir no julgamento, porque eu já tenho aqui o resultado do seu julgamento. Eu disse: meritíssimo, lamento muito. Mas quando eu vi o meu filho transtornado, eu matei o monstro que estava dentro dele. Não foi a ele a quem eu matei. Foi a esse monstro que se chama droga. A droga química que alucina. Eu não podia deixar que esse selvagem saísse pela rua matando. Então eu matei. O juiz abriu o papel e leu a sentença. Inocente, por unanimidade de votos. Todos que acompanharam o julgamento asseveravam: se o caso fosse comigo, eu faria o mesmo. Porque não era o filho que estava matando. Estaríamos matando o monstro que se apossara dele, que lhe tomara a vida, reduzindo a um farrapo. E eu fui posto em liberdade. Ao escrever esta crônica, eu faço um pedido. Se alguém puder me dizer uma palavra, consolar-me, eu agradeço. E gostaria de dizer que eu não errei na educação do meu filho. Eu dei ao meu filho a melhor sociedade. Dei-lhe um clube. Dei-lhe educação nos colégios mais caros da nossa cidade. Em que falhei? Então, quando eu terminei de ler a crônica, eu me senti encorajado a escrever uma carta a esse cavalheiro, através de seleções do New Digest, na sua sede de Nova York. Escrevi uma carta dizendo que ele se referiu a tudo quanto fez ao filho, mas não se referiu à educação religiosa para com o filho. Em nenhum momento da sua narrativa ele teve a ocasião de falar sobre Deus, de dizer que incutiu no filho o sentimento cristão. Falou de valores, falou dos presentes que ele dava, das casas, cada uma melhor, para as quais se mudou. Mas ele se havia esquecido de oferecer ao filho na educação algo fundamental, que é a presença de Deus no coração. Ademais, eu me permitia dizer-lhe que a educação que ele ministrou ao filho foi deficiente. Ele não era um pai, ele era um fornecedor. Dava tudo o que o filho queria, mas não dava assistência pessoal. Não conversava com o filho. E o filho, naturalmente, no período de transição dos hormônios para a formação do caráter e a conquista da identidade, deve ter feito um conflito sexual. E começou a iniciação na marihuana, depois nas drogas químicas mais perversas. E porque ele tinha ido um outro filho, que era mais jovem, 5 anos, eu me permitia mandar-lhe o Livro dos Espíritos, traduzido ao inglês, para que ele pudesse salvar o segundo filho, educando-o estabelecendo que a família não é apenas o núcleo de constelação, no qual os genitores fornecem tudo e não exigem nada. Se ele, por acaso, desejasse mais outros esclarecimentos, eu estava inteiramente às suas ordens, conforme entenderei sua baixa. Mandei traduzir a carta ao inglês, posteia, e até hoje, 30 anos depois, não obtive qualquer resposta. Eu sabia, porque a verdade tem essa agudeza de despertar o indivíduo e desmascarado. E isso desagrada as pessoas que vivem da ilusão. A vida na Terra não é uma viagem à ilha da fantasia, nem tampouco é uma viagem ao país do prazer. É uma oportunidade que a divindade nos concede para desenvolver os valores ético-morais que dormem em nós. E Allan Kardec perguntou aos espíritos nobres o que aconteceria com a sociedade se por acaso viesse a dissolução da família. E os espíritos nobres responderam: um retrocesso à barbárie. Quando hoje olhamos a nossa sociedade de consumo, a família está perigando, porque os pais transformaram-se em fornecedores de coisas para os filhos. A mulher, graças aos seus ideais de liberdade, de afirmação de conceitos e de personalidade, abandonou o lar completamente. É claro que ela tem direito a uma carreira brilhante, a exercer qualquer profissão dignificante, mas desde que se fez mãe, ela tem também deveres inalienáveis para com a prole. Não é colocar um servo remunerado ou um serviço de enfermagem que vai responder a esta ânsia de amor que deve viger em um núcleo familiar. A família é uma constelação de astros, na qual o pai é o sol, a mãe é a lua, e as estrelas são os filhos. Os satélites são outros membros da família. Os cometas são a vizinhança. Quando nos resolvemos pela união sexual e planejamos o surgimento de uma família, deveremos guardar a responsabilidade de que aqueles destinos estão em nossas mãos e deveremos deles cuidar como quem recebe um diamante bruto, arranca-lhe a ganga e vai trabalhar as suas facetas para que ele possa refletir as estrelas. A família, pois, não é este grupo que habita uma casa em que as pessoas se encontram casualmente, cada qual com a sua vida pessoal. E no conjunto, os filhos muitas vezes são impedimentos à liberdade, à liberalidade. Os europeus resolveram o problema quando o filho masculino ou feminino completa 15 anos, eles então dão-lhe a chave de um apartamento e liberam-os para que vão viver a sua vida, como se aos 15 anos, ainda com a formação da personalidade, esses jovens tivessem discernimento para uma vida saudável. Então é inevitável que se arrojam na sensualidade, na promiscuidade sexual, até o primeiro trago de marihuana, ou até a primeira aspiração de crack, e depois as outras drogas. Vive a Terra nesse momento uma hora crucial, porque a droga adição é um dos cavaleiros do Apocalipse de São João. No passado acreditava-se que o cavaleiro amarelo eram as epidemias. Hoje podemos configurar que são as drogas que estão destruindo milhões de vidas desde a infância. A infância desvalida no meio da rua cheirando cola de sapateiro, ou cheirando crack, aspirando, ou nos escritórios elegantes, aspirando cocaína em notas de 100 dólares para obter um charme especial. E a família, desde a década de 60, desagregou-se. Muitas pessoas se me acercam para pedir conselhos em torno da família. E muitas mães me perguntam, como devo agir? Meu filho tem 4 anos e não me respeita. Como é que eu devo agir? Eu olho para a pessoa e digo, é uma lástima que a senhora nessa idade não se haja feito respeitar pelo seu filho desde o momento em que nasceu, porque amor não é negligência, amor não é concordância. Quando nós amamos, negamos naturalmente as coisas exorbitantes. Faz parte do cardápio do amor a negativa. Nós tivemos a oportunidade de educar na Mansão do Caminho 683 crianças masculinas e femininas. E nunca, nenhuma criança fumou o ingênuo cigarro do denominado vício social, porque nenhum de nós fuma. E a nossa educação foi na base do exemplo. Nenhum deles, depois de emancipados, entregou-se ao meretrício. Nenhum deles foi ao cárcere pela prática de qualquer tipo de crime. E quando eles me encontram, agradece a severidade com que sempre os tratamos um imenso carinho. Porque o carinho deve ser também austero. Aquele pai, no momento em que a mulher lhe disse que notava que o filho estava usando marihuana, ele deveria procurar o filho e falar honestamente. Ter um diálogo, sem rebuço, sem fingir que não sabia. A mim me surpreende, como é que uma mãe dentro de casa não vê o filho enveredar pela droga, somente quando o fato está nas culminâncias da loucura, ou quando eles atacam os avós e os matam para poder extorquir dinheiro para comprar novas drogas, ou então quando esbofeteiam os pais e os matam para conseguir a quantidade necessária para aquele dia. Eu fico surpreso, porque a droga assinada na face do usuário, as suas marcas. Muitas vezes vemos determinados cantores usando lentes negras durante a noite. Não se trata de excentricidade, são usuários de drogas. Os vasos capilares dos olhos ficam injetados e a luz de qualquer natureza incomoda-os. Então usam lentes escuras, muito escuras, como muitos dos nossos filhos. A droga faz que as mãos fiquem alvas e é uma sudorese viscosa, algo fria, esteja daquele que se utiliza do recurso químico. Basta que a mãe diariamente pegue as mãos do seu filho, abrace, converse, dê-lhe segurança, abra-se para que a filha lhe possa contar os conflitos nesse momento de transição sexual. Quando as colegas desejam iniciá-la nas várias manifestações de sexo degradado, ou do cigarro, ou da cerveja. No Brasil, a maior incidência de alcoólicos é feminina. Somos recordes mundial de mulheres viciadas em bebidas alcoólicas. A libertação da mulher, ao invés de dignificá-la, tem se apresentado de maneira perturbadora. Porque ao invés de ela adquirir os valores éticos, está pegando os vícios do homem para competir e naturalmente degradando-se, atingindo patamares de erotismo e de vulgaridade. Então é necessário que os pais convivam mais com os filhos, que tenham a coragem de conversar a respeito de qualquer tema, que estejam abertos às perguntas que as crianças fazem, que tomem banho juntos, para que a curiosidade infantil faça perguntas a respeito do sexo e não venha ser orientado por colegas depravados ou por professores atormentados. Fala-se muito em estabelecer nos educandários a educação sexual, ministrada por quem? Por professores inábeis, mal preparados, como tivemos a ocasião de um dia chegar numa sala de aula da nossa escola Jesus Cristo, e o professor está sentado no canto da mesa, fumando e conversando com os jovens da quinta série. Eu entrei e disse: faça o favor de compor-se. O senhor não está numa praça. Apague o cigarro. O senhor é um educador e é, considere-se demitido. Eu vou comunicar à Secretaria de Educação ainda hoje e vou pedir a sua substituição, porque o senhor não tem condições de ensinar. Educar não é apenas transmitir conselhos, é transmitir hábitos saudáveis. Porque quem não tem hábitos saudáveis, tem-nos mórbidos, são deseducados. É necessário coragem para enfrentar situações dessa natureza. Então, nós ministramos aulas de orientação sexual, tanto na nossa clínica médica, como uma vez por semana, dentro de um programa transversal de educação de valores nobres, o comportamento sexual da criança, do adolescente, do adulto e do senecto. E os resultados são excelentes, porque muitas vezes as filhas dos meus amigos vêm pedir-me conselho, porque não tem acesso a seus pais, preocupados em enganá-las, dão-lhes vestidos de grife, sapatos, bolsas, automóveis, para poder libertar-se da culpa, porque não tem coragem de dar-se. Dar coisas é muito fácil, dar-se é um desafio. Melhor será que se ganhe um salário menor, que a mãe trabalhe apenas meio tempo e ganhe menos, dedicando a outra metade do dia à educação familiar, porque a sociedade de amanhã será o que fizermos da educação aos nossos filhos na atualidade. Ademais, a Bíblia surpreende, por exemplo, programas devassos, como o Big Brother, o BBB. Quando chega no momento da expulsão de um membro, 40 milhões de pessoas ociosas, de pessoas que se estão deleitando com a sexualidade vulgar, de pessoas que ali estão para a aventura, para o que der e vier, telefonam e expulsam esse e aquele para fazer que eu seja vencedor. E o repórter, o âncora, tem o desplante de dizer: os heróis, pessoas depravadas, que se mantêm sexualmente de maneira servil, filmadas para horários especiais que são vendidos pela emissora. Então eles não são heróis. Herói é um jovem que trabalha durante o dia e à noite vai para o curso supletivo. Herói é o homem que pretende dignificar a sua família. Heróis e heroínas são essas pessoas que envidam esforços para construir, mesmo no anonimato, uma vida melhor. E nesse sentido, eu me recordo de minha mãe, mulher analfabeta, mas portadora de um sentimento de maternidade incomum. E evocando-a, homenageio a todas as mulheres no seu dia. Nós somos, de nascimento, 13 irmãos. E eu sou o último. Quando eu comecei a raciocinar, na nossa casa, nós éramos 8 filhos. Os outros 5 haviam se casado ou desencarnado. E eu observava na minha mãe algo que me sensibilizava e eu não entendia. Meu pai sentava-se à ponta da mesa e ela do outro lado. Normalmente, ela não almoçava, tomava café. E eu observava aquilo. Certo dia, eu estava com 6 anos. Eu lhe perguntei, mãe, por que que a senhora só toma café? Porque o café tira a fome, meu filho. E por que que a senhora quer tirar a fome? Porque o alimento está muito pouco, a fim de que vocês tenham uma cota a mais. Porque eu já estou formada, vocês estão em desenvolvimento, e aquela cota que ia para mim, eu reduzio para os meus filhos. Eu olhei para aquela mulher extraordinária, e as lágrimas me vieram. E eu jurei que nesta encarnação eu dedicaria minha vida à educação e a matar a fome dos desesperados, que eu nunca permitiria que alguém passasse fome perto de mim. Quando conheci a doutrina espírita, que estabelece que a caridade é a estrela polar de todas as vidas, iniciamos uma obra de educação que se alonga desde o ano de 1952, sem solução de continuidade. E atendemos a pobreza dos bairros periféricos, oferecendo cesta básica, mas não somente isso, promovendo as famílias, educando as mães, cujos filhos, elas não sabem quem é o genitor, e é cada filha de um homem diferente, pela promiscuidade no bairro em que residem. Então temos a preocupação de dignificá-las, de ministrar cursos variados para que saiam da prostituição e possam dignificar a vida dos seus filhos com o exemplo de honradez. Então a família é essa estrela polar que exige ternura ao nosso filho. A doutora Montessori, a extraordinária mãe da Casa do Bambino, em Roma, criada no ano de 1908. Certo dia ela recebeu a visita de uma jovem, que lhe foi perguntar quando deveria começar a educação do seu filho. E ela perguntou, quanto tempo de vida tem seu filho? E a moça disse, 11 meses. Então, corra, porque você perdeu os melhores meses para inculcar hábitos saudáveis. Hora de dormir, hora de vigília, hora de alimentação, hora do banho, hora da excrementação. Horários para disciplinar desde agora nos hábitos da vida e poder orientar nos hábitos morais. Então a família está necessitando de nós. E Jesus veio nos pedir para que nos voltemos à intimidade dos nossos lares. E instauremos o estudo do Evangelho no lar. Uma vez por semana, que coloquemos a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de outro livro de teologia de qualquer natureza, e à volta da mesa, com a família reunida, um vaso de água para fluidificar. Leiamos o Evangelho, oremos, conversemos com os nossos filhos. Televisão desligada, computador desligado, para poder esse dia ser o do lar. Porque é normal o filho ficar no quarto, consultando os sites de depravação e de pornografia. E as crianças crianças caindo nas amarras da pedofilia, ou até de revisão ligada, para que acompanhemos as aberrações de sexo explícito a qualquer hora do dia. Então é necessário que façamos uma revisão histórica dos nossos valores e perguntemos qual é o sentido da vida, o que é que nós queremos para os nossos filhos. É lógico que desejamos a felicidade, mas qual a felicidade? A de um bom emprego, de uma boa posição social, de destaque na comunidade, e o seu mundo interior, que é vítima do que a psicologia chama vazio interno, que leva à depressão, que leva ao suicídio. Este é um momento muito significativo, em que a droga ameaça a estrutura da nossa família, em qualquer lugar, das aldeias às megalópolis. Sempre o responsável pela droga está de olho na nossa família. Os bares, muitos garçons, quando se lhes pede um refrigerante, eles colocam uma droga estimulante e a pessoa gosta e volta, e ele dá gratuitamente para depois exigir a remuneração e escorchar a pessoa inexperiente até o momento do crime. É natural que nós façamos uma reação em cadeia e criemos a família cristã, a família ética, a família feliz, na noite do Evangelho do Lar, depois de dialogar com os nossos filhos, de estudarmos os problemas que os afetam e de orarmos, procuremos o repouso e naveguemos na direção do infinito, nas asas de uma oração. Esta é a nossa proposta no Dia da Mulher, porque essa tarefa essencialmente pertence à mulher. Eu recordo-me de minha mãe colocando-me entre as suas pernas, unindo as minhas duas mãos e dizendo: vamos orar, meu filho, repetindo o Pai Nosso, mas não apenas comigo, com todos os 13 filhos. Não tinha empregada, lavava, passava roupa a ferro, cozinhava, servia a mesa, e como não havia banheiro em nossa casa, ela ainda carregava água para pôr na bacia, para que a família se higienizasse, e tinha tempo. Hoje não temos tempo para nada. É a justificativa do tempo sem tempo da nossa sociedade para estar em todas as festas simultaneamente, da nossa sociedade para fluir prazeres que logo se esfumam como os fogos fatuos durante a realidade. Então que fique esse apelo no Dia Internacional da Mulher, em homenagem às tecelãs americanas que foram aprisionadas em uma fábrica de tecidos e queimadas vivas no dia 8 de março de 1857 em Manhattan, pelo crime de haverem pedido salários mais justos e um horário mais compatível com as suas necessidades. Então está em nossas mãos um mundo melhor, um mundo rico de bênçãos ou um mundo de padecimentos, por onde transitaremos a amargura. Vale a pena então pararmos e meditarmos e perguntarmos: Senhor, o que é que deseja de mim? A cada um de nós, Ele irá pedir uma coisa: desejo que sejas o mensageiro da alegria. Onde quer que estejas, leva um raio de sol. Desejo que semeies a esperança. Onde te apresentes, que uma gota verde de esperança diminua a aspereza do caminho. A cada um de nós Ele vai pedir uma coisa. Então, emocionados, nós lhe diremos: ó Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas ciente da minha visão eu detecto os cegos, que ando na escuridão, que tropeço na solidão, que choro na multidão, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que legisla, que alfabetiza, que talteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, um duplex, uma casa no caminho, uma favela, um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, alguém que me estenda a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e porque te amarei. Então quero dizer-te obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado.